Olá, eu sou Karine Gomes.
E eu sou Fernanda Pina.
Quais são os direitos do consumidor dentro de estabelecimentos privados? Fizemos essa e outras perguntas para o professor Marcelo Calista, do Departamento de Direito da PUC-Rio, nosso entrevistado da semana.
Você conhece os compositores cariocas da Gema? No especial de 450 anos do Rio de Janeiro, vamos falar sobre a história de Chico Buarque, Martinho da Vila e Paulinho da Viola.
E no programa de hoje, conheça um pouco mais sobre o interesse de jovens no UFC.
A falta de informação sobre os direitos do consumidor e a insegurança em estabelecimentos privados provocam dores de cabeça nos brasileiros. Por isso, o Revista Jovem conversou com o professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, Marcelo Calisto, para sanar essas questões. Bom dia, professor.
Bom dia.
Os shoppings vendem aos consumidores a ideia de segurança, comodidade e conforto. Caso haja falta dessa segurança, como nos recentes casos de sequestro relâmpago, o estabelecimento é obrigado a reparar os danos?
Sim, esse é um exemplo clássico, né, de responsabilidade civil. Já tem até uma súmula do STJ, que é a súmula 130, que ela, de fato, fala que os shoppings e supermercados respondem pelos danos causados ao veículo. Mas o STJ, é claro, interpretando, né, e ampliando o alcance dessa súmula, diz que com maior razão responde também pela pessoa, por danos à pessoa. Então, teve um caso, triste caso, de 2005, onde uma senhora foi assaltada dentro do estacionamento, ela tentava achar vaga, foi rendida, levada para fora do estacionamento e acabou, inclusive, sendo morta. Então, no caso, era um supermercado, foi condenado a indenizar pela morte, pelo dano-morte. Esse é um caso lá em 2005, onde foi aplicada a súmula, dando essa intervenção extensiva. Teve outro caso mais recente agora, 2014, onde ele tentava sair do estacionamento, foi rendido, conseguiu dar ré, os bandidos até fugiram e tal, mas a esposa estava do lado, se assustou muito, começou a gritar, etc. E o shopping, no caso era um shopping, foi condenado a pagar o dano moral pelo simples fato de ter ali três meliantes, né, sair do estacionamento. Com maior razão, é claro, esses tristes casos recentíssimos aqui no Rio de Janeiro, né, shopping da Gávea, nosso vizinho, onde houve o sequestro relâmpago e depois parece que teve um na barra, enfim. Mas o fato é que não há dúvida, né, que seria um caso de responsabilidade civil, sim, do shopping, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas para ser objetiva, por dano justamente à pessoa, inclusive aí o chamado dano moral, né, que é essa dor, essa surpresa, enfim, seria o dano moral ressarcível perfeitamente.
Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo é uma frase recorrente em placas de shoppings e supermercados. Mas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, essa prática é considerada abusiva. Por que, então, professor, que estes estabelecimentos insistem em efetuar essa ação, mesmo ela não sendo válida?
Infelizmente, os shoppings e supermercados investem nesse desconhecimento. Parte da ideia que o consumidor talvez não tenha essa ciência de que existe, sim, responsabilidade, então eles tentam se isentar. Nas minhas aulas, eu brinco com os meus alunos, né, quando recebe o ticket, em geral está escrito no verso do ticket, não responsabilizando, eu digo para os alunos receberem rindo, ha, 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 e tal. E o perigo é o cidadão que entregar achar que você está debochando dele. Mas, enfim, mas um fato é para dizer, olha, meu querido, infelizmente, isso aqui certamente fere o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, fala das cláusulas abusivas. É uma cláusula contratual abusiva, em primeiro lugar, porque é unilateral, que o shopping fala, não isento, eu não contratei, então vamos negociar, por que se você se isenta, em que caso, etc. Então não pode unilateralmente dizer que está isento de responsabilidade. Essa mesma súmula 130 que eu citei diz isso também por danos ou furtos causados ao veículo. E também se interpreta por danos ou furtos de bens, claro, dentro do veículo. Isso não autoriza que alguém possa arrombar o veículo e levar tudo que está lá dentro. Então, claro que existe mudar do shopping, só que eles investem nisso, a pessoa vai acreditar naquilo, não vai demandar, não vai procurar os seus direitos, porque afinal foi dito que não se responsabiliza e tal. Mas, infelizmente, esse é o nosso papel aqui também, é divulgar que existe sim responsabilidade, como eu disse, independente de culpa, artigo 14, CDC, responsabilidade objetiva do shopping center, do supermercado, enfim, daqueles que exploram esse serviço de garagem, digamos assim.
A Lei 4.541, de 7 de abril de 2005, que isentava o pagamento do ticket do estacionamento, foi suspensa por força judicial. Por que isso ocorreu?
Aí, infelizmente, o que acontece é o seguinte, isso é uma lei estadual, né? Tem o nosso CDC, que é a Lei 8.078/90, uma lei federal, 8.078/90, e essa foi uma lei, ou é uma lei estadual, 4541 de 2005. Ocorre o seguinte, infelizmente, a Constituição faz uma distinção entre competência da União e competência dos Estados. e diz que a competência da União é regular direito civil. E se entendeu, e essa questão, essa ação, foi proposta em face dessa lei, uma ação judicial proposta no STF, para que se declarasse inconstitucionalidade dessa lei. E o STF entendeu que realmente esta lei, no fundo, está tratando de direito de propriedade, que é um capítulo, enfim, é um instituto do direito civil. E por força da Constituição, portanto, deveria ser regulado por lei federal, por exemplo, o Código Civil. Já o CDC, e a lei estadual, portanto, não pode regular esse tema de direito civil. Pode, no máximo, regular o tema de consumo, que a Constituição também diz. Compete aos Estados e à União regular, legislar com conhecimento sobre o consumo. Mas, a partir do momento que se entende que se está falando de direito de propriedade, portanto, direito civil, realmente tem que ser lei federal. E esse foi o entendimento. Então, não pode uma lei estadual regular um tema que compete à lei federal. Eu acho até questionável, né? Eu acho que, a partir do momento que a Constituição diz que pode haver lei estadual sobre consumo, a decisão poderia ser dita. No fundo, é um problema de consumo. Então, podia, sim, ser uma lei estadual. Mas se preferiu dizer que é uma questão de direito de propriedade, portanto, direito civil, e, portanto, necessariamente lei federal, e o que levou à suspensão dos efeitos. Então, no fundo, é uma lei que pode dizer que está em vigor, mas não gera efeitos. Quer dizer, então, no fundo, é para dizer também que ela não se aplica, né? Em suma, e, infelizmente, aqui o consumidor do Estado do Rio de Janeiro não pode pedir essa isenção, porque a resposta será essa. Essa lei está suspensa e, portanto, pode haver cobrança, sim.
Muito obrigada, professor. A Revista Jovem agradece.
It's time!
As artes marciais estão em alta no mundo juvenil. Jiu-jitsu, boxe, muay thai e judô são exemplos de lutas que cada vez mais despertam o interesse do jovem brasileiro.
Na última sexta-feira ocorreu, no Maracanãzinho, a pesagem do Ultimate Fight Champion, UFC. O evento buscava estreitar as relações entre os lutadores e seus fãs espalhados por todo o mundo. Para isso, a organização promoveu uma sessão de perguntas e respostas com o novo campeão dos pesos médios, o brasileiro Rafael dos Anjos. Rafael conquistou o cinturão ao vencer o americano Anthony Pettis no UFC 185 disputado no Texas, Estados Unidos. Segundo Rafael, o MMA, que são as artes marciais mistas, tem esta característica de despertar o interesse nos jovens.
Eu acho que todo mundo, cara, pode, qualquer idade, se você estiver passando os canais na televisão e passar, estiver assistindo luta, a pessoa vai parar na luta. Então eu acho que a luta, eu acho que o boxing deu uma o boxing era muito famoso, mas deu uma saturada, e o MMA é um esporte muito diferente, surpreende, né? Às vezes o favorito ganha do cara que é o azarão. Então, e pelo estilo, em pé, a chão, eu acho que isso chama muita atenção das pessoas, principalmente dos jovens.
Os 78 alunos de comunicação social da PUC-Rio que tiveram a oportunidade de acompanhar a pesagem não vão se esquecer tão cedo. Pedro Lemos, do quinto período de comunicação, destacou o fato de ter tido contato com nomes relevantes do esporte.
Eu acompanho o UFC há muitos anos, pratico artes marciais também, então é maneiro ver os caras, tal, que você acompanha, que você curte.
Aluno do segundo período de comunicação, Leonardo Lengruber revelou que não era muito interessado em luta. Porém, o evento do UFC mudou sua concepção sobre o esporte.
Pô, cara, achei extremamente interessante, porque eu não me interesso muito por UFC. Eu às vezes assisto quando são as lutas mais principais. E, cara, eu achei que é absurdo a forma como eles vendem. O marketing deles é insano. Eu nem me envolvo tanto com esse esporte e eu fiquei assim, caraca, sabe, eu quero mais.
Com a ascensão das lutas marciais, que contam com o Ultimate Fight Champion como precursor, esse esporte tende a rivalizar cada vez mais com o futebol na preferência dos jovens. Com um marketing diferenciado e uma organização fora de série, o UFC pode, sim, continuar conquistando seu espaço no coração do jovem brasileiro. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
As relações familiares são o foco central do interessantíssimo filme O Passado, do iraniano Asghar Farhadi. Já em A Separação, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, entre inúmeros outros prêmios, era também esse o tema que envolvia o seu relato. A complexidade do mundo familiar contemporâneo passa, no novo filme, por um crivo crítico mais intenso. A vida cotidiana relaciona os papéis sociais dos encontros e desencontros do ambiente familiar. O ponto de partida da história é o reencontro do casal separado para a formalização do divórcio. No entanto, são os filhos que se tornam o epicentro da trama. Neste sentido, o filme de Farhadi se assemelha muito ao garoto da bicicleta dos belgas Irmãos Dardenne. Pais separados, identidades em formação, oscilações comportamentais, enfim, um quadro típico das carências existenciais consequentes da desagregação das famílias. Nesse quadro, os filhos são o aspecto mais difícil de ser administrado, tanto afetiva como juridicamente. O casal em si tem mecanismos próprios de superação, mas as crianças e os adolescentes ficam quase sempre à deriva. Na primeira parte do filme, as ações dramáticas acentuam as diferenças de comportamento do casal em relação à forma de tratamento das crianças e da jovem adolescente, que não são filhos do ex-marido. Já aí se configura um modelo familiar inteiramente distante da tradição e de um passado não muito longínquo assim. As mudanças da estrutura familiar estão se transformando, ao longo das últimas 6 décadas, de modo substantivo e constante. Hoje, recompor os laços familiares é uma tarefa de longo prazo, pois envolve valores que as sociedades atuais, premidas pela eficiência e pelos resultados, não conseguem pensar. Farhadi pinta com detalhes e com especial talento essa situação onde os filhos são os esquecidos. Embora sejam os protagonistas das ações e tenham desempenhos expressivos, o prêmio de interpretação de Cannes foi para a atriz Berenice Bejo, no papel da mãe. O filme foi ainda agraciado com o troféu do júri ecumênico, indicando que a sua abordagem tem um lado que se afirma com o mundo cristão. A segunda parte, centrada na disputa entre o ex e o próximo marido, acaba menos atraente na trama, pouco convincente e sem a mesma força da primeira parte. A mistura dos elementos dramáticos diferentes e núcleos de personagens dispersos enfraquece o ritmo e dispersa a atenção. De qualquer modo, O Passado é um filme que nos leva a refletir sobre a família e suas novas configurações. Do mesmo modo, aponta para a necessidade de se repensar as relações familiares como espaço de transformação pelo amor e pelo respeito mútuo. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Especial Rio 450 anos, compositores cariocas da Gema.
No especial de 450 anos do Rio de Janeiro, vamos falar hoje dos compositores que nasceram no Rio, conquistaram público dentro e fora do país e nunca saem de moda.
O Rio de Janeiro, a partir da década de 60, foi o berço de uma nova geração de sambistas. Nesse período, vários artistas foram apresentados ao grande público. Desse grupo se destacam os cantores e compositores Chico Buarque, Martinho da Vila e Paulinho da Viola, verdadeiros cariocas da Gema. Eles fizeram com que o ritmo voltasse a ganhar espaço nas emissoras de rádio, por escreverem sobre os aspectos sociais e visuais da cidade maravilhosa. De acordo com o jornalista e diretor do Instituto do Carnaval, Bruno Filippo, esses três compositores podem ser considerados genuinamente do Rio.
Em primeiro lugar, porque eles se destacaram como gênero, como compositores de gênero musical, que foi surgido e que se desenvolveu no Rio de Janeiro, que é o samba urbano carioca e a canção brasileira.
Mas achou muito engraçado me botar cabreiro, na barriga da miséria, nasci brasileiro, sou do Rio de Janeiro.
Francisco Buarque de Holanda nasceu no dia 19 de junho de 1944, no Rio de Janeiro. Despertou o interesse musical ao conviver com ícones da música popular brasileira, Vinícius de Moraes e Paulo Vanzolini. Segundo Filippo, a formação como sambista contou ainda com várias outras influências.
Chico Buarque numa linha de samba que remonta a Noel Rosa, a samba crônica, remonta a Manuel Silva, são as influências que o próprio Chico já disse ter em sua obra.
Chico Buarque ingressou na carreira artística nos anos 60, um período em que os festivais tomavam conta do país e mostravam a efervescência criativa, intelectual e artística dos jovens. Foi nessa conjuntura que Chico conquistou os brasileiros ao vencer o 2º Festival de Música Brasileira da Rede Record em 1966, com a música A Banda, interpretada por Nara Leão.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Durante os anos de chumbo, se sentindo ameaçado com o regime militar, Chico resolveu se autoexilar na Itália em 1969. no programa especial de 70 anos do cantor veiculado no podcast Pilha, produzido pelo Projeto Comunicar, a cantora Miúcha explicou que, impedido de trabalhar, o irmão optou pelo exílio.
Foi uma época que, então, acho que tudo que ele fazia era ter já estava tudo censurado. Então não dava para ele trabalhar. Então ele resolveu tentar uma outra vida.
Nesse período, o cantor utilizou vários artifícios para driblar a censura. Chico adotou o recurso das metáforas e também utilizou o pseudônimo de Julinho de Adelaide, com o qual compôs Milagre Brasileiro, Jorge Maravilha e Acorda Amor.
Acorda amor, eu tive um pesadelo agora, sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição.
De volta ao Brasil, em 1970, continuou fazendo críticas ao governo por meio de composições de protesto. Ele denunciava aspectos sociais e econômicos com músicas como Samba de Orli e Construção, em 71.
Amou daquela vez como se fosse a última.
Além de jogar em todas as posições, Chico ainda bate um bolão com a mulherada. Isso é decorrente dos belos olhos azuis e também da sua sensibilidade para entender a alma feminina. Essa é uma característica ímpar na carreira do artista. Com o eu lírico feminino, compôs canções como Atrás da Porta, Sucesso na Voz de Elis Regina e O Meu Amor. O jornalista Bruno Filippo chama atenção para a relação do cantor com as escolas de samba. Segundo ele, Chico escreveu músicas com estrutura de samba enredo, como a canção que critica a ditadura militar Vai Passar.
Chico nunca se aventurou a se aproximar de uma maneira mais intensa de escola de samba. A gente sabe que ele é mangueirense e até já compôs samba enredo não para a escola de samba, mas na obra dele, a sambas com estrutura de samba enredo.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Embora tenha nascido em Duas Barras, interior do estado do Rio, em 12 de fevereiro de 1938, Martinho José Ferreira não podia ficar de fora dessa comemoração. Ele se mudou para o Rio de Janeiro com 4 anos, para a Serra dos Pretos Forros, no Lins de Vasconcelos, subúrbio da cidade. E lá conquistou a intimidade do mais carioca dos ritmos, o samba. Martinho começou sua carreira artística em 1967, no terceiro festival da Rede Record. Nessa ocasião, ele concorreu com a música Menina Moça. Na quarta edição do festival, em 1968, se apresentou com um grande sucesso Casa de Bamba.
Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba.
Na minha casa todo mundo é bamba.
Após 13 anos atuando como oficial do Exército, Martinho aposentou a farda e começou a se dedicar integralmente à carreira de músico profissional.
Samba, menina, que eu quero ver você mexer a anatomia. Samba, mãezinha, papai quer ver você trazer só alegria. Se é pra samba, entra na roda.
Com 47 anos de carreira, o cantor se firmou no cenário brasileiro, sendo um dos responsáveis a elevar o samba à categoria de música popular brasileira.
Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo.
Foi na terra de Noel Rosa, Vila Isabel, que o cantor foi apelidado de Martinho da Vila, graças à dedicação depositada à escola de samba Unidos de Vila Isabel. De acordo com Bruno Filippo, essa relação de quase meio século trouxe muitas premiações no posto de compositor de samba enredo.
Primeiro da Boca do Mato, que era uma escola pequena, início da Boca do Mato, ali no Lins de Vasconcelos, e depois, até hoje, né, mantém um artigo ligado ao Universo do Carnaval e de Vila Isabel. Então, o samba enredo, que nos anos 60 alcançava ali o ápice de desenvolvimento, de massificação, de consumo, o samba enredo é, podemos dizer que em primeiro lugar é a que mais facilmente se aproxima da música carioca.
Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão.
Não tinha como terminar esse especial sem falar do sambista mais charmoso e elegante desse Rio de Janeiro. Paulo César Batista de Faria, ou melhor, Paulinho da Viola.
Ô carioca, tô de Madureira, a tabajara levanta a poeira, pra essa festa maneira meu baby chamou.
Embora sua história seja confundida com a da Portela, ao contrário do que muitos pensam, Paulinho nasceu em Botafogo, na zona sul do Rio, em 1942. O primeiro contato com o samba foi ainda criança, quando passou a conviver com mestres como Pixinguinha e Jacó do Bandolim.
Tudo perdeu, a coração leviano, não sabe o que fez do...
Autodidata, aprendeu a tocar violão sozinho, mas antes de despontar para a música, começou a trabalhar como contador em uma agência bancária. Com influência de Hermínio Belo de Carvalho, desistiu dos cálculos e passou a se dedicar à carreira de músico profissional. Ao aceitar o convite de Oscar Bigode, diretor de bateria da Portela, foi à quadra e conheceu a ala de compositores da escola de Oswaldo Cruz. Hoje, com 51 anos desfilando com azul e branco de Madureira, além de ser compositor de samba enredo, é também padrinho da velha guarda. Para Bruno Filippo, o repertório de Paulinho mescla várias vertentes do samba carioca.
Antigamente era Paulo da Portela. Agora é Paulinho da Viola. Antigamente era Paulo da
Portela. Paulinho da Viola, muito nítida a sua influência do samba urbano e das escolas de samba também, dos compositores dos subúrbios, dos compositores que frequentam as escolas de samba, que é outra característica forte do Rio de Janeiro.
Mesmo com meio século agitando a vida do carioca, no asfalto e no morro, e com a revelação de novos cantores no samba, as canções dos compositores cariocas da Gema continuam fazendo sucesso com as novas gerações. O professor Filippo ressalta que a atemporalidade das músicas se deve à qualidade e às letras das composições. Maria Eduardo Monerá, para o Revista Jovem.
Era Paulo da Portela, agora é Paulinho da...
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas Partido Alto, A Banda, Acorda Amor, Construção e O Meu Amor de Chico Buarque, Canta Canta Minha Gente, Devagar Devagarinho, Casa de Bamba, Pai da Alegria e Feitiço da Vila de Martinho da Vila, Dança da Solidão, Coração Leviano, Rio Que Passou em Minha Vida de Paulinho da Viola, de Paula Paulinho de Monarco e o Samba Enredo de 2015 da Portela.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti e Davi Joseph pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lina Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.